A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Meu nome é Gal.
Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu estou em linha direta com Dandara Ferreira, que dirige o filme Meu Nome é Gal, ao lado de Lopoliti. O filme sobre a cantora Gal Costa está em exibição em todos os cinemas do Brasil. Dandara é formada em cinema pela FAAP e mestre em comunicação pela UNB. Antes do filme, ela dirigiu a série O Nome Dela é Gal, que foi exibida na HBO, e fez curta-metragens, filmes publicitários e videoclipes de artistas como Fagner, Rick Martin e Vanessa da Mata. No filme Meu Nome é Gal, Dandara também é atriz e interpreta Maria Bethânia. Bem-vinda, Dandara, ao Trilha das Artes.
Obrigada, André. Que prazer estar aqui conversando com você hoje.
O prazer é todo nosso. Antes de falar do filme, vamos falar da sua formação em cinema?
Sim.
Que tipo de filme ou modo de fazer cinema fazia a tua cabeça?
Ah, boa pergunta. Eu sou baiana, né? Uhum. E na época ali da faculdade eu tive uma imersão muito grande em Glauber, que acho que foi muito importante para minha formação. Não é à toa que eu depois, né, fui entrar nessa também imersão na Tropicália, porque a Tropicália se alimentou muito ali do cinema novo. E eu tenho uma grande paixão, que é minha referência, quando eu fui fazer mestrado, inclusive, na UNB, que é a Agnès Bardá. Ela, para mim, é uma grande referência de diretora, né, o tipo de cinema dela, que ela também tem uma coisa aí de uma inserção também, né, no próprio filme, numa presença. Então, cinema francês, Godard, mas acho que Glauber, para mim, é a minha grande referência, minha grande base. Assim.
Mas o filme Meu Nome é Gal foi rodado dentro dos cânones mais clássicos do cinema, né? Ou você subverteu também a linguagem, como Glauber?
Olha, eu acho que as pessoas têm que assistir, mas tem uma mistura de linguagem aí, até porque a gente está falando de Tropicália. A gente não poderia ter uma narrativa totalmente clássica, né? Uma estética totalmente clássica. Tem umas misturas aí, misturas de linguagem que precisa assistir para poder entender o que eu estou falando.
E de onde é que partiu o interesse de filmar a vida de Gal Costa, Dandara?
Eu havia dirigido, né, uma série documental sobre ela. É uma série de 4 episódios, uma série cronológica que é dividida pelas fases, né, porque Gal é uma cantora subversiva que sempre se inovou e ela dialogou com diversos momentos políticos, culturais do país. Então ela começa a minha série dividida primeiro com essa fase João Gilbertiniana dela, depois a Tropicalista, depois a fase mais pop e depois a atual.
Uhum.
E um mês depois que eu lancei a série, Gal me chamou em sua casa, falou que tinha algumas pessoas procurando para fazer uma ficção, que ela estava meio assim segura, mas ao mesmo tempo eu entendi também que ela estava com vontade, estava com desejo, acho que ela estava entendendo que seria um bom momento para dar continuidade, né, de contar essa história dela. E foi aí que ela falou, olha, eu gostaria que você fizesse. Então esse filme agora partiu de um desejo da Gal, de um convite da Gal, que essa história fosse contada.
Uhum. E essa história qual é exatamente, ou quais são os aspectos da vida dela relevantes, né,
uhum,
que justificam, digamos, uma aventura cinematográfica?
Boa, então, o filme é um recorte, né, da vida da Gal, que a gente poderia fazer diversos filmes sobre a Gal, e o recorte é justamente dessa gênese, né, Maria da Graça, Gracinha, em Gal Costa, né, como uma menina tímida, participou de um movimento estético, político, cultural, que foi a Tropicália, enfrentou a ditadura, a moralidade, a misoginia, e eu acho que também, quando aqui eu estou falando dessa transformação dela como artista, mas acho que é uma transformação pessoal também. Gal fala muito isso, né, o Divino Maravilhoso, que foi um marco, uma ruptura na vida dela, né, que é essa menina tímida, bossa novista, de um canto mais baixinho, que chega ali no palco, se revoluciona, né, esteticamente, na música também, que vira tropicalista ali, mas ela fala que também ela entrou no palco menina e saiu mulher. Então eu acho que também tem essa transformação dela, não só como artista, mas como mulher também, né? Como pessoa, exatamente. Então tem essa transformação desses dois lados aí. O filme fala, o recorte é esse, é centrado nesse lugar, nessa gênese, nessa transformação.
Tá, mas cronologicamente o filme começa quando ela sai da Bahia, vai para o Rio.
66.
E termina em que época da vida dela?
O filme termina em 71, no Fatal, que é justamente quando Gil e Caetano, seus grandes parceiros, amigos, companheiros de viagem, são exilados, e ela fica com uma voz da resistência, né? Tem uma... eu trouxe um... que vem muito da pesquisa do meu documentário, que você observa, assim, que é difícil de você achar muitos registros, né, da Gal falando, né, do discurso. Você acha sempre muito mais do Gil, do Caetano, das vozes masculinas. Mas se você observar as imagens, você vê assim um começo ali da trajetória dela, nesse começo no Rio de Janeiro, ela está sempre com o microfone assim, encurvado, o ombro encurvado, distante do microfone, né? Aí ali já no momento do Divino, ela já está mais próxima, segurando esse microfone, já está mais firme no palco, mas no Fatal, você vê que já tem um corpo totalmente dominando esse palco, né? Um corpo solto, um corpo empoderado. Então também, se você observar também, porque quando a gente fala de Gal, a gente fala voz, mas Gal também é corpo também, né? Ela também é uma voz política, não só através das músicas, mas também pela comunicação estética do corpo em cena.
Sim.
Se você observar, a gente vê isso, essa transformação desse corpo dela, né? Que até chegava Fatal, que esse corpo totalmente seguro, né? Totalmente dominando o palco ali, a performance.
Legal. Vamos ouvir então Gal Costa cantando Bahia Minha Preta. Por que essa música foi escolhida por você? Exatamente essa.
Ah, essa música, eu sou uma baiana, mas eu moro muito tempo em São Paulo. Minha família é toda da Bahia, eu frequento muito, porque minha mãe mora lá, minha família toda, meus amigos. E é uma música que sempre tem uma conexão. Quando eu tô com saudade da Bahia, é a música que me vem, assim, é a minha música que tem muitas memórias ali ligadas à Bahia Minha Preta. Então eu escolhi por isso, porque tem uma relação muito afetiva com essa música.
Maravilha, vamos ouvir.
Bahia Minha Preta, como será? Se tua seta acerta o caminho e chega lá. E a curva, a linha reta, se ultrapassar esse negro azul que te mura o mar. Lança muito além da civilização, ora em tom boreal.
Ouvimos aí a canção Bahia Minha Preta, na voz de Gal Costa, sugestão da minha convidada de hoje, a diretora do filme Meu Nome é Gal, Dandara Ferreira. Dandara, e a sua participação como atriz? Você está na pele de Maria Bethânia, né? Quem foi que te chamou para atuar no teu filme?
Nada mais, nada menos, né? Um grande desafio e responsabilidade.
É.
Pois bem, a gente tinha todo o elenco, não só pela questão, né, da característica física, mas da essência da Bethânia, esse mistério que a Bethânia tem. A gente testou ator, não ator, cantoras, e não vinha essa Bethânia. E a Chica Carelli, que faz Dona Maria, mãe da Gal, no filme, que é uma grande atriz e professora do Vila Velha. Vila Velha, para quem não conhece, é o teatro na Bahia onde Gil, Caetano, Gal, Bethânia, Tom Zé, todos eles começaram com o espetáculo Nós, por exemplo, onde Nara viu Bethânia se apresentando e a convidou para substituí-la no Opinião. E eu fiz teatro com a Chica e com o Rodrigo Lelis, que faz o Caetano no filme. Eu fiz Vila Velha também. E no ensaio, um dia a Chica perguntou, cadê a Bethânia? Porque a gente já tinha todo mundo, já tínhamos começado a ensaiar. Eu falei, Chica, não tem ainda. Aí ela olhou para mim e falou, tem sim, tá aqui. Eu logo na hora reagi assim, eu falei, Chica, eu sou diretora. eu fiquei assim também com medo, né? Porque eu achava que não ia conseguir dar conta de dirigir e interpretar um artista da grandeza da Bethânia.
Uhum.
E aí começou nos ensaios, um dia eu ali com a Sophie, tendo a Bethânia, outro dia. Aí uma hora eu cheguei em casa e eu falei, bom, acho que sou eu, porque eu sou baiana, eu conheço essa história profundamente. E também entendi que era uma forma de homenagear essa relação entre elas, essa amizade, esse amor, né? Elas duas começaram juntas, cada uma depois foi trilhar o seu lugar, mas sempre existiu, sempre foi uma relação muito forte. Nesses anos todos trabalhando com Gal, ela nunca interferiu, nunca pediu nada, assim, ela sempre deu muita liberdade. Mas na época do documentário, o único pedido que ela me fez foi... Eu gostaria muito que a Bethânia estivesse nesse documentário. Então, eu acho que ali foi significativo. Eu acho que é uma amizade muito importante, né? Acho que para as duas, uma foi muito importante na vida da outra. Então, eu achei que era uma forma de homenagem, de me eternizar nesse lugar.
Que legal, que bacana.
E fui, embarquei, estudei muito.
Uhum.
Vi muito um filme do Júlio Bressani, que se chama Bethânia Bem de Perto, porque Sim. A gente está falando justamente dessa Bethânia, desse recorte.
Uhum.
E tô curiosa para saber o que, que a Bethânia achou,
Olha,
o que ela vai achar.
Ela não te contou ainda.
Não, ainda não.
e quando você entrou em cena, então... a Lô Politi fez o trabalho de direção. Foi esse o papel dela ou ela te auxiliou em outros momentos?
A gente teve várias trocas nesse momento que eu estava ali de Bethânia. Foi ela que me dirigiu, mas teve uma pessoa também muito importante ali na minha atuação, né, na minha construção desse personagem, não só para mim, mas para todo o elenco, que é a Amanda Gabriel, que é a preparadora de elenco do filme. A gente morou, né, porque a gente está falando de Tropical, a gente está falando de coletivo, e a gente morou numa casa que ao mesmo tempo a gente ensaiava e a gente vivia ali por um mês. Isso foi até uma ideia da Sophie. E a Amanda foi muito importante nesse processo para todos os personagens ali, porque a gente nunca sentou numa sala de ensaio para bater texto. A gente foi uma forma muito orgânica, que eu acho que alimentou todos os atores ali. Quando a gente chegou em cena, todo mundo estava muito inserido em seu personagem. Então foi uma construção importante, sabe? Nesse processo todo mundo estava muito alinhado, todo mundo sabia muito do seu personagem e dos outros personagens também, assim. Foi um processo bonito de construção, né? Porque a gente está falando de um filme que, pô, é muita gente, muito artista, muito importante, que estão no imaginário das pessoas, né?
Com certeza.
Por mais que a gente nunca tenha pensado em construir uma mímese, mas as pessoas, quando vão ao cinema, eles querem ver o Caetano, eles querem ver a Gal, eles querem ver a Bethânia.
Vamos ouvir Maria Bethânia, então?
Vambora.
Você escolheu pra gente ouvir Yaya Masemba. Por que essa música?
Olha, André, essa música não é exatamente do recorte do filme, é um pouco depois, mas foi a minha música que eu me conectei muito com a Bethânia durante a minha preparação. Eu ouvia muito Baby, porque as pessoas que assistirem o filme vão entender, né, o porquê, mas a minha conexão com Bethânia no filme, no meu processo mesmo de atriz, foi através dessa música. Eu acho que também tem uma conexão ali com a religiosidade. Eu e a Bethânia somos da mesma religião, e eu acho que essa música foi importante para toda a minha criação, assim, foi forte, assim, minha conexão com essa música durante o processo.
Que noite mais funda, calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o semba do mundo, calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, o que aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão. Epa, justiça de guerreiro. Esemba, esamba. O batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. Esemba, esamba. Dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. Esemba, esamba. No balanço das ondas, o que arô me ensinou a bater seu tambor. Esemba, esamba. No escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda, calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo, calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, o que arô. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. No ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão. Epa, justiça de guerreiro. Esemba, esamba. É o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. Esemba, esamba. É oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. Esemba, esamba. Eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão. Luar de Luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor. Primeiro umbigada. Macemba, ia, 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 ia. Macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a
Essa foi Maria Bethânia em a canção Yayama Semba, que a diretora de cinema Dandara Ferreira compartilha com a gente aqui no Trilha das Artes. Dandara, esse mês se comemora o Dia da MPB. né?
Isso.
E você escolheu para a gente ouvir uma música do João Donato, que é um dos nomes mais importantes da MPB, né? Ligado ao movimento da Bossa Nova, e que foi arranjador de muitos discos da Gal Costa. Fala um pouco dessa parceria do João com a Gal.
Foi uma parceria muito, muito bonita e muito importante. É, o João Donato esteve presente ali no disco Cantar, né? Porque a gente está falando, até aqui do recorte do filme, a gente está falando de uma Gal tropicalista, mas a essência da Gal é uma Gal muito influenciada por João Gilberto, né? A referência dela, a Gal vem daí, a conexão de Gal com o Caetano justamente vem desse lugar, foi o que os aproximou, foi essa paixão por João Gilberto. E o Cantar é um disco que Gal, né, depois de diversos trabalhos, depois do Fatal, depois do Índia, ela foi dirigido pelo Caetano, mas tem uma produção musical do João Donato, e ele é um disco que Gal se reconecta com essa fase dela mais João Gilbertiniana. É, inclusive tem uma música, né, que o João Donato compôs para Gal nesse disco, que é Flor de Maracujá, acho que é isso, se eu não me engano. E eles falam, a Gal sempre falou com muito carinho do João Donato, da importância do João Donato, não só aí, mas na vida dela mesmo, na carreira dela. E o João Donato também, quando eu fui entrevistar, também falou que ele compôs essa música para Gal, né, dessa parceria que eles construíram juntos, da importância que foi desse trabalho. E o disco Cantar é um disco que foi muito criticado na época. Uhum. E hoje em dia ele é um disco muito cultuado, assim, principalmente pelos jovens.
Legal. Então vamos ouvir, mas a gente vai ouvir Emoriô, né, que você escolheu para o programa. Por que essa música, entre tantas, do João Donato?
Pois é, essa música não tem nenhum simbolismo específico assim, quando eu pensei nela, mas é uma música que eu tenho ouvido bastante. Acho que também é uma música que também me remete à Bahia também, tem uma coisa ali do João Donato, mas me faz uma ligação com Caymmi, né, o Gil também, né, nessa inserção ali do Gil, então é uma música que remete a esse lugar também da Bahia. Acho que essas músicas que eu escolhi, depois eu fiquei pensando, todo tem uma ligação forte com a Bahia.
Sim, eu ia comentar isso agora mesmo.
Eu acho que significa a minha saudade. Essa semana eu pensei isso, estou precisando voltar para a Bahia, ficar uns dias lá. Agora, né, foi um processo longo de pré-estreia do filme, mas acho que eu estou precisando me reconectar com a minha origem, assim, e voltar para a Bahia, acho que passar uns dias lá. Então, talvez, inconscientemente, essas escolhas são uma forma de saudade.
Legal. Vamos ouvir, então. João Donato, Emoriô.
Uma palavra na go, uma palavra de amor, um paladar. Emoriô deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu de Oxalá. Emoripaô. Uma palavra de amor um paladar. É Murio, deve ser alguma coisa de lá. O sol, a lua, o céu de Oxalá. É Moripa.
Ouvimos aí Emuriô, canção de João Donato, diretamente da playlist da minha convidada de hoje, a diretora Dandara Ferreira, que está lançando o longa-metragem Meu Nome é Gal em todos os cinemas do Brasil. Vamos encerrar com o Gilberto Gil, então, cantando Andar com Fé?
Vamos.
Por que você escolheu essa música?
Porque é a minha música que me dá fé na vida, que me dá nos momentos de alegria e nos momentos mais difíceis. Essa música me dá uma segurança, me dá uma esperança.
Legal. Obrigado, então, viu, pela participação.
Obrigada, André. Muito obrigada.
E você que nos ouviu, obrigado pela audiência. Hoje eu conversei com a diretora Dandara Ferreira, que está em cartaz com o filme Meu Nome é Gal, protagonizado pela atriz Sophie Charlotte. Você pode conferir a íntegra da nossa conversa no nosso portal www.câmara.leg.br/trilha das artes. E na semana que vem, tem mais. Encontro você na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Oh menina.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Você ouviu Trilha das Artes.